sentido da vida. Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
É um dia de sol lá fora e é também um dia de sol aqui neste estúdio da Rádio Comercial. Isto porque dois amigos se reencontram, uma terapeuta em comum, sem sabermos disso, não é? É maravilhoso.
Neste estúdio onde já fomos felizes.
Onde já fomos muitas vezes felizes. João Paulo Sousa, que co-apresentava comigo o Euro que faltava na sua segunda vida. Foi maravilhoso. Tantas conversas que nós tivemos com tanta gente interessante. E depois...
Normalmente eu desse lado aí.
Tu normalmente
muito
assim.
Muito mais fácil esse lado.
Do que seres entrevistado. Não gostas?
É menos confortável.
Ok.
É mais vulnerável, o que às vezes o torna mais bonito, mas é normalmente mais difícil também.
Pois, calculo que sim. Eu também não gosto muito de estar nessa posição, porque depois acho que me atrapalho sempre, depois vou dizer coisas erradas e etc. Mas várias coisas aqui a notar, que é a primeira coincidência de estarmos juntos novamente num estúdio com a nossa terapeuta, que nós não sabíamos que era a mesma terapeuta, não é? Tínhamos uma terapeuta em comum e foi em conversas exteriores que depois lá percebemos. E outra coisa que é, esta não é a nossa única coincidência. Nós engravidámos ao mesmo tempo, de famílias diferentes, obviamente.
Sim.
Mas foi esse o motivo de termos interrompido o Era o que Faltava aqui há uns aninhos. E por isso mesmo é engraçado voltarmos aqui para falar do sentido da vida e para falarmos desta volta que a tua vida deu, João Paulo, com o nascimento do teu primeiro filhote, uhum, o Léo, que é maravilhoso. Mas deixa-me primeiro dizer olá à Ilia van der Grint. É assim que se diz, não é, Ilia?
É, olá.
Bem-vinda. É a terapeuta transpessoal e terapeuta de bebés também. Terapeuta
pré-perinatal.
Pré e perinatal, exatamente. E isto é o quê? Não sei, mas quando temos bebés impacientes e não sabemos muito bem o que fazer, é sempre bom pedirmos ajuda a alguém. E esse alguém é a nossa Ilia, que também é terapeuta de adultos, não é só de crianças nem de adolescentes. Mas hoje falamos então sobre isto de encontrarmos um caminho e um sentido para a nossa vida. João Paulo Sousa, como é que foi quando tu descobriste, tu já querias ser pai há muito tempo?
Para aí há uns 10 anos, sim.
E eu incentivava-te muito.
Sim,
né?
Sim.
Como é que é a tua vida agora que és pai? Hoje, sendo pai, o que é que mudou em ti?
Mudou muita coisa. Mudou. Aumentaram os meus medos, mas também aumentaram as minhas recompensas. Aumentaram as minhas saudades. Estou sempre a pensar no Léo e a ver fotos dele, mesmo quando estou a sair de casa. Aliás, está na capa do meu telefone, é a primeira foto para mim, relembrando. Estou a dormir com ele agora, para ver se ele dorme mais e se deixa a mãe descansar um bocadinho. E às vezes à meia da noite ele acorda em sítios, posições estranhas, tipo em cima da minha cabeça. E eu é um misto de eu quero dormir, mas também me quero rir desta situação. Estou a aprender a desfrutar disto, que tem este lado meio cómico, mas também meio difícil, não é? Principalmente quando mete sono, em geral é difícil. E mete muitas emoções de eu querer proteger muito. E estou a aprender a desfrutar disso sem pressa, porque assustei-me um bocadinho um dia destes quando ele fez um ano. Nunca tinha... Pá, não tinha caído a ficha, acho eu. Acho que foi um dos momentos onde caiu mais a ficha de ser pai. Foi quando ele fez um ano. Eu nunca tinha gostado da música dos parabéns. Foi uma música que para mim sempre me foi indiferente. Eu nem sequer gosto de fazer anos, a ponto de me ter casado no meu dia de anos para gostar mais de fazer anos. E foi a única vez em que eu disse com real intenção muitos anos de vida naquela música, naquela parte da música. Eu desejo mesmo muitos anos de vida a esta pessoa. E aquela letra fez todo sentido pela primeira vez. Aquela letra que parece básica e que nós dizemos só, que já dizemos só, já nem pensamos sobre ela, não é? Mas de repente as nossas almas cantam para dizer muitos anos de vida a esta pessoa. É tudo isso que eu lhe quero dizer. Portanto, foi meio assustador ele fazer um ano, mas foi uma coisa muito bonita. Agora, não me venham cá dizer que passou rápido, porque os primeiros 6 meses não passaram nada rápido. E por isso é que eu conheci a Ilia.
Exatamente. E provavelmente casais que estejam a passar pelas mesmas dificuldades vão vir este programa à procura de tirarem notas, não é? Tentarem perceber. Mas afinal há uma fórmula. Bem, não é só uma fórmula, não é? Não há aqui um A mais B resulta em sucesso. Mas a verdade é que tu és dos tipos com o maior coração que eu conheço, e és também um tipo muito focado e muito organizado. E sempre tiveste a tua vida contada ao minuto, não é? É muito requisitado, uma agenda muito preenchida. E de repente deve ser difícil de lidarmos com aquilo que os nossos filhos nos trazem dentro de todas as alegrias, que é o tempo, limitarem-te o tempo. E a frustração que isso pode causar quando tu queres planear a tua vida e tens um caminho já muito certo, muito delineado de objetivos, e de repente tens que andar aqui um bocadinho ao sabor do que eles te pedem.
É dupla frustração, porque sinto-me frustrado de às vezes não ser produtivo o suficiente durante o dia como eu tinha desejado, mas também me sinto frustrado de não ter passado tempo suficiente com ele e ter brincado com ele, porque ele está sempre no presente, ele está sempre lá. Eu é que vou ao futuro e vou ao passado e vou, eu ando ali de um lado para o outro, nós andamos todos, não é? Mas ele está sempre ali no presente, ele está sempre ali para brincar, disponível. E a pedir o Hakuna Matata e coisas do género. Portanto, esse é o esforço atual, é tentar enquadrar na minha agenda, e lá está, planear mesmo. Esta hora é para brincar com o Léo, este pedaço do dia é só para estar com ele. Isso tem que fazer parte da minha agenda, porque assim não estou a pensar que deveria estar a fazer outra coisa qualquer. Porque isso, epá, isso mata o meu tempo com ele, e não pode ser. É que nós fazemos uma coisa, pelo menos eu faço muito isto, que é eu digo que o meu filho é a minha prioridade na minha vida, e como fui dizendo que a minha mulher é a minha prioridade na minha vida durante muitos anos, e depois às vezes as ações não batiam 100% certo com esta coisa que nós dizíamos, não é?
Okay, mas tu não és perfeito, João Paulo Sousa?
Sim, sim, não sou perfeito. Epá, mas estou a tentar muito inverter essa lógica, porque eu não sei se isto vai voltar a acontecer, de ter mais filhos ou não. E por outro lado, E olha, se isto soar egoísta que sou, mas eu quero muito desfrutar disto também para mim próprio, não é? Quero muito desfrutar de ver o meu filho crescer. E sei que quando ele tiver 16 anos, em princípio não vai querer que eu durma com ele. Portanto, olha.
É até um pouco assustador.
Sim. Portanto, em princípio é para ser agora. Portanto, vamos lá aproveitar isto todos, mesmo que venha de um lado que é aparentemente mais chato. Ou mais difícil de lidar. Vamos lá tirar aqui a parte boa da coisa. Que eu tenho essa mania também, como tu sabes, de tirar a parte boa de todas as coisas, mesmo que me doa muito. Olha, em relação ao parto, inclusive, já falei muito disto com a Ilia, que está aqui hoje a ouvir-nos atentamente e sabe da história toda. Mas já pensei muitas vezes sobre tudo o que aconteceu de complicado naquele parto, e naquele dia e naqueles 4 dias em que o Léo nasceu, e que eu fiquei sozinho com ele na primeira noite e nas 4 a seguir, porque a Adriana ficou nos cuidados intensivos, e dessas dificuldades todas. O que eu tento pensar e tento tirar daí foi que a nossa relação se desenvolveu 10 vezes mais rápido do que teria desenvolvido se ele fosse um bebé que estaria ao colo da mãe a mamar durante aqueles 4 dias inteiros e eu estivesse só ali ao lado. Ele esteve ao meu colo aqueles 4 dias inteiros, e isso fez com que, pá, quase me obrigou a que aquilo, a que essa relação fosse acelerada. E eu não me lembro de haver tempo entre de haver esta transição de ele nascer e o não te conheço de lado nenhum e o amo-te muito. Eu não me lembro desta transição. Eu saltei direto para o amo-te muito, porque as coisas já estavam complicadas quando ele estava a nascer. A Adriana já estava em trabalho de parto há 12 horas, a Adriana já estava... O parto já não correu da maneira que que foi esperada. Houve várias dificuldades também para o lado dele. E, portanto, ele já nasceu. Pai, eu tenho uma foto que a enfermeira teve o desplante de tirar, que foi uma coisa ótima. Mas há uma foto que eu estou assim a olhar para ele, perdido de lágrimas, e já estou nessa fase. E ele está acabadinho de nascer. E eu já estou na fase do amo-te muito. Portanto, nem sequer houve quem é? De onde é que veio este ser? Foi direto para o amo-te muito para sempre.
Tão bonito. E é sobretudo bonito sabendo que querias tanto ser pai. Esse momento foi muito traumático para ti.
Foi.
Demoraste, ainda estás a processar.
Ainda estou a processar, ainda não passou.
Como é que tu conseguiste começar a fazer as pazes com esse trauma?
Nós começámos por ter uma psicóloga que chamam uma psicóloga de família, acho eu, que é dentro do centro de saúde onde nós estávamos. Havia uma psicóloga que era atribuída aos recém-papás. E nós já tínhamos feito um curso de preparação com ela, parte do curso de preparação para sermos pais com ela. E ela foi ela que nos falou da Ilia, que ela própria já tinha, essa psicóloga, ido com o seu filho à Ilia, e falou-nos dos estudos que haviam sobre este trabalho perinatal. E pronto, quando se envolve a palavra estudos, a minha mulher cientista fica logo alerta e quer saber mais sobre isso. E isto vai dar a nós levarmos o Léo com 3 semanas para aí?
4 semanas.
4 semanas. Nós ligámos às 3 semanas.
Mas 2 semanas.
Exato. É. E o Léo com 1 mês já estava. Estávamos os três a ir a fazer uma consulta com a Ilia. E foi aí, numa dessas consultas, que eu, pela primeira vez, isto para responder agora à tua pergunta, isto foi só um preâmbulo da tua pergunta, mas era importante para chegar aqui. Foi aí, passado esse mês, ou se calhar 2 meses, porque foi já numa, acho que foi já numa segunda ou terceira consulta, que a descrevermos aquilo que foi todo o acontecimento do parto, do lado, normalmente a história era contada do lado da Adriana, não é? Porque ela, o parto é contado por ela, e foi ela que fez o parto, e claro que tem que ser ela a contar essa história.
E ela esteve em risco de vida, não é?
Claro, e ainda por cima. Mas a Ilia decidiu perguntar-me como é que foi do teu lado. E foi a primeira vez que eu percebi que, olha, afinal também houve um outro lado. Afinal isto era uma guerra com duas trincheiras. Afinal também houve aquele lado onde eu, às 3 da manhã, vi a minha mulher a ir para os cuidados intensivos. Agarrei no meu filho acabado de nascer e fui para um quarto sozinho com ele passar a noite à espera de saber se ela estava, por exemplo, viva. E pronto, digo isto com esta possível normalidade agora, porque já o repeti muitas vezes e já chorei muitas vezes sobre isto, vários rios de lágrimas. Mas foi a pior noite da minha vida, sem dúvida nenhuma. Mas eu não tinha descoberto que havia este lado, ou que era possível haver este lado, até a Ilia me perguntar sobre ele. Porque, se calhar porque o meu lado de homo sapiens masculino também não me estava a permitir muito ser, admitir que houve dor do meu lado também, sabes? Admitir que sofria. Primeiro porque ia quase fazer comparação, porque a Adriana também o tinha feito, a minha mulher também estava a sofrer. E depois porque é uma coisa muito, infelizmente mesmo, eu reforço muito infelizmente, e tenho lutado muito contra isso, que é quase lutar contra mim próprio, porque isto foi muito imposto. É lutar contra mim, esta coisa do eu posso dizer que foi difícil e posso pedir ajuda, mas tenho que lutar contra mim para chegar aqui. É uma coisa muito pouco instintiva.
Porque te disseram para seres um menino crescido para...
Claro, que um homem não chora, e que um homem é forte, e que um homem não sei o quê, e que um homem faz um monte de porcarias. Ninguém me disse que para ser homem não era preciso ter nada disso na cabeça, desse lixo na cabeça, aliás. E aliás, que ser homem é conseguir tirar esse lixo da cabeça muitas vezes e ter a coragem de, de ser vulnerável, porque isso é muito mais saudável do que continuar a mandar lixo para debaixo do tapete, porque às vezes esse lixo transforma-se em coisas muito assustadoras. E é esse lixo que eu ainda ando a limpar.
Porquê é que tu sentiste que precisavas de pedir ajuda? O que é que te levou à Ilha? E...
A Adriana foi a timoneira disto, ela é que vai à frente. É como eu disse, quando há estudos envolvidos, a Adriana é muito científica e sempre que ela e a Ilha partilharam estudos sobre. Sobre. Uns estudos que tinham sido feitos em África nos anos 60, 70 até, já são coisas.
1956.
56, sim. Pois, coisas mesmo antigas a sério, há muitos anos que se. Há muitos anos que se trabalha sobre isto, na verdade. Isso para a Adriana, para a minha mulher, é um grande desbloqueio. E eu vou, eu naquela altura só precisava de ir a algum lado.
Precisavas dormir, não é?
Sim.
E se calhar de perceberes o que é que estavas a sentir.
E de desligar o meu estado de alerta. Eu percebi que já vivo há alguns anos com ele, mas andava a conseguir conviver com ele o suficiente. E tem este estado de alerta tem-me trazido coisas boas. Tipo, esta minha hiperprodutividade vem do meu estado de alerta. O facto de eu me dar bem a estar em direto vem do meu estado de alerta.
És muito rápido a reagir.
Sim, agora eu não consegui dormir durante uma data de meses e ter medo de tudo sobre o meu filho e a minha mulher é um estado de alerta que eu não desejo continuar. E isso, claro, que me fez pedir ajuda. Foi esse estado de alerta que me fez pedir ajuda. Isso transforma-se em coisas muito consequentes no dia-a-dia, em hiper-irritabilidade, hiper-sensibilidade, hiper-frustração, hiper-tudo, ao máximo. É tudo vivido ao máximo. E isso não é uma coisa boa. Porque não vem de um bom lado. Eu digo sempre isto em relação também à minha relação com a Adriana. Como estamos juntos há 18 anos, perguntam-me muitas vezes se ainda estamos apaixonados como no início. Eu digo que não, felizmente, porque aquela paixão do início, quando conheces alguém, aquilo, se não respondes a uma mensagem durante 5 minutos, se demoras 5 minutos a responder a uma mensagem à outra pessoa, o que é que aconteceu? Já não me ama. Eu não quero viver com este tipo de ansiedade. Eu quero estar descansado. E portanto é isso que eu quero viver também em relação à minha parentalidade e esta nova relação a três que eu tenho em casa. Eu quero estar descansado em relação a isto. E portanto, se alguém me puder ajudar sobre isto, eu agradeço. Agora, isto envolve muito mais do que tratar de apenas disto. Lá está, quando se começa a ir para debaixo do tapete, descobrimos sempre que há lá muito mais. Ai, muito mais lixo. E...
as memórias que tu trazias também. Normalmente,
sim,
quando somos pais, vem-nos à memória o tempo que nós somos crianças, não é?
Tenho ouvido falar muito sobre isso com a Ilha. E esse trabalho dessas recordações de eu quando era criança. E pá, são coisas que estão mesmo muito metidas lá para dentro e que eu tenho. E que para sobreviver a isso, para sobreviver àquilo que foi essa infância, essa adolescência, e todos nós temos os nossos traumas, por mais ligeiros ou fortes que sejam, são traumas para quem os vive. Acabamos por construir muitas vezes muros um bocado grandes para saltar por eles. E eu sinto que cresci um bocadinho a construir esse muro de... ali do início da adolescência, construí um muro direto para a idade adulta, quando ainda não era adulto, mas já me tentava comportar como um adulto para provar que era adulto, para ser absorvido como adulto, para me levarem como um adulto, para me darem credibilidade de um adulto, para eu poder fazer coisas de adulto, para pararem de me chamar criança. E isso acabou por aleijar um bocadinho cá dentro, porque eu precisava de ter sido criança, quando era criança. Mas é uma coisa que olhando para os meus pais, por exemplo, eu consigo perceber que, ou seja, para essa geração anterior a mim, consigo perceber que eles fizeram isso ainda mais cedo do que eu. Se eu comecei a construir esse muro aos 13 ou aos 14, eles começaram a construí-lo aos 9 ou aos 8.
E agora só constroem aos 29, porque só saem de casa aos 40, portanto.
Sim. Ah, pois, não sei que trauma é esse agora, mas é, deve ser um trauma
agora é
também.
É ao contrário, sabes porquê, João Paulo? Porque pessoas como eu e tu
vão
queremos ser os melhores
lá.
Pais do mundo, sim, blá blá blá, sim. E depois hiperprotegemos os filhos e eles. Ai, a resiliência, onde é que ela estava?
Exato.
Isso é um equilíbrio muito difícil de se fazer e a Ilia sabe bem disso, porque a Ilia, além de ser terapeuta transpessoal, cofundadora da Alma Soma, também é mãe de três meninas e de repente lidar com estas questões de o que é que podemos fazer para sermos bons pais, também é às vezes percebermos que vamos só relaxar um bocadinho e sermos nós só, não é? Ilia, como é que foi o trabalho até chegar a esta profissão? Como é que descobriu que queria ajudar as pessoas e que conseguia ajudar as pessoas? Nós somos prova disso.
Pois, para mim começou mesmo quando eu fiquei mãe pela primeira vez há 23 anos. Eu estava com esta ideia que eu ia ser muito feliz, eu ia viver no paraíso porque eu queria ser muito mãe. Tinha 31 anos, já tinha vivido um pouco os meus desejos e eu estava pronta para eu lembro-me e foi muito difícil, mas já foi durante o período pré-natal. Eu comecei a ler coisas e como eu sabia que como eu queria ser mãe, li algumas coisas, mas era mais eu sei, eu quero ouvir o meu coração, é o mais importante. Então eu não vou fazer como os meus pais fizeram comigo. E eu lembro depois dela nasceu, foi no hospital, nós estávamos em casa, e eu ouvi ela chorar, minha filha. Foi-me difícil ouvir o chorar dela. Ao longo das primeiras semanas e os primeiros meses, por exemplo, eu percebi que mas ideal que eu vou ouvir o meu coração e vou estar lá para ela, porque eu quero ser uma boa mãe, que uma parte de mim queria fazer isto e consegui fazer isto, mas custou-me, porque como realmente um pouco o que o João também já comentou, houve uma parte minha que eu não me lembrava que ela existia, que também acordou. E esta parte estava a sofrer. E como eu tornar-me mãe e, no fundo, ter o conflito de tratar da minha filha e dar-lhe o amor, também comecei a sentir uma parte dentro de mim que talvez eu já não sabia que ela estava lá, porque eu tinha tapado esta parte. E acho que até eu já estava nesta altura a trabalhar com, vamos dizer, já tinha formação na terapia transpessoal, já tinha alguma experiência, mas acho que até este momento de eu ter mamãe, eu até pensei, olha, estou uma pessoa bem resolvida, sou muito funcional, eu acho que eu não tenho muitos problemas, mas esta área sempre me chamou. Mas acho que foi só aí que eu percebi, espera lá, eu acho que passam-se aqui coisas que eu não sabia, que eu podia sentir tão mal. Depois, a pouca ajuda, mais pais, famílias com bebês pequenos, eles são, no fundo, muito isolados. Passa-se tudo dentro da casa. Uhum. E eu fui à procura de alguma ajuda, falar com pessoas, mas também senti que ninguém estava muito a perceber o que eu, no fundo, estava sentia, e eu também não estava a me perceber. E acho que foi aí que eu realmente quase senti até um pouco uma senti-me traída, que ninguém me avisou que isto podia ser tão difícil. E como é possível que a minha cabeça sabe que eu tenho tudo para estar a pessoa mais feliz no mundo? A minha primeira filha, eu e o pai dela, nós tínhamos comprado a nossa primeira casa com um jardim, não houve estresse financeiro. Porquê eu não estou bem? E porquê eu simplesmente não consigo estar lá para ela a maneira que eu sei ela precisa, mas uma parte de mim tem dificuldade. Então foi aí que eu realmente comecei a querer perceber melhor o que se passa comigo e comecei a estudar. Então, e ler. E agora ela já tem 23 anos, então vamos 23 anos pela frente.
23 anos de muitos livros.
Muitos livros, muitos estudos, muitas formações. Muitas formações também. Eu sou holandesa, para quem não percebeu, não sou portuguesa, mas... eu podia votar ontem, então isto já diz alguma coisa.
Então,
tenho nacionalidade portuguesa e estou muito contente com isto. Mas o que então eu comecei a perceber? Eu comecei a também tirar formação nos Estados Unidos. Há uma associação que foi fundada há 40 anos, que é a Associação de Pre-Perinatal Health and Psychology. E aí elas transmitem muito este psicologia pré-perinatal, a consciência pré-perinatal, e realmente há muitos estudos, embora isto ainda não é ensinado em muitas faculdades de psicologia, ainda não é muito mainstream, mas há uma base na investigação científica que realmente no fundo traz este... Não é só uma visão, não é um eu acredito, mas então é esta perspectiva baseada na realidade que um bebê já durante o período pré-natal é um ser muito consciente que fica impactado pelas experiências que ele ou ela vai ter no útero da sua mãe. E que depois o nascimento também vai ter um impacto e vai formar. E pode ser, da perspectiva do bebê, um parto ou então um período pré-natal muito dramático. Às vezes é óbvio, por exemplo, o João e a Adriana, o que elas passaram era um parto traumático para os dois, mas também para o seu filho. E então... O que nós, quando eu olho para um bebê, nós percebemos, por exemplo, quando o bebê chora muito, quando querem, no fundo, só sentem-se mais ou menos calmos quando estão no colo da mãe, quando há dificuldades em dormir, acordar em gritos. Muitas vezes estes comportamentos podem ter uma base neste, no fundo, as experiências pré-perinatais e são uma manifestação de trauma. É um bebê traumatizado. Como o João, se posso falar de alguma coisa que tu falaste de um estado de alerta.
Uhum.
Tu sempre um estado de alerta. Isto é uma consequência de trauma. Nós realmente perdemos esta capacidade de simplesmente sentir-nos seguros e no mundo, mas estamos sempre, de onde vem o perigo? E o que nós fazemos quando nós olhamos para bebês, nós então tentamos olhar para o comportamento que o bebê pode mostrar, que realmente faz os pais a pensar, eu não sei o que é, mas é mais difícil realmente, eu recebo mais que tão 24 horas com o seu bebê no colo. Parece que, sempre quando eu quero pôr o meu bebê no berço, ele começa a chorar, então eu pego novamente nele. E é difícil. Os bebês que não querem dormir estão a lutar a começar a dormir. E então o que eu percebi, então começou com a minha experiência pessoal, mas percebi ao longo dos anos que realmente nós podemos... no fundo, carregar traumas pré e perinatais, no meu caso, o meu período pré-natal e o nascimento foi realmente muito, muito traumático. Mas o que acontece? No fundo, o nosso corpo se lembra, a memória celular. Há um psiquiatra, o Thomas Verney, ele escreveu um livro sobre isto. que apareceu agora em 21, The Embodied Mind. E eu fui ver, não há uma tradução em português, mas há uma tradução em espanhol. Mas ele realmente, e ele foi ele que fundou esta associação há 40 anos. Então ele focou a sua carreira a fazer também investigação e ler e traduzir esta investigação em livros. E então, o nosso corpo, no fundo, se lembra. O feto, embora ainda não tenha o cérebro como nós temos, então formalmente, não, ainda não consegue lembrar como nós, adultos, lembramos as nossas experiências, mas há um lembrar e há um ficar impregnada, ficar marcada com as experiências. O problema é que isto é pré-verbal. E quando um bebê nasce, há um impulso, no fundo, para sentir-se bem e sair deste estado de alerta. O bebê tenta, no fundo, chamar a atenção, por exemplo, através deste choro intenso que os pais tentam fazer parar, mas nada funciona. E o que nós, então, na terapia fazemos é simplesmente, com esta perspectiva, que este choro pode, nós chamamos isso choro por memória, ou choro por trauma, então é um choro diferente do que o choro por necessidade, quando o bebê precisa de...
Porque é um choro assim, angustiante, não é?
E há um desespero, e realmente, quando nós sabemos que as necessidades estão preenchidas, então o meu bebê já não pode ter fome, porque mamou há pouco, não tem sono, não tem fralda suja, mas continua, no fundo, a... Esta... Então pode ter a ver, pode no fundo ser uma memória que o corpo quer expressar. E na terapia é exatamente o que nós tentamos fazer. Então, em vez de tentar parar ou acalmar, é dar espaço no contexto terapêutico. Isso, nós tentamos ouvir, então, e tentamos perceber. Eu ajudo os pais a perceber o que o bebê pode tentar comunicar através do choro, através da sua linguagem corporal, etc, etc.
Ou seja, não tentar calar o bebê à força toda, não é? Nós já fizemos isso também com o meu mais novo, e é muito angustiante também para os pais estarmos ali com o bebê no colo a chorar daquela maneira, não é?
Tu queres fazer alguma coisa por aquilo.
Mas muito deste processo passa por termos medo que doa. Nós evitamos o sofrimento a todo o custo.
Sim, o nosso e o deles, não é? Mas principalmente o deles. Eu acho que o que gostava mais era ver o bebê chorar. Mas o que era impressionante é vê-lo reagir àquilo que nós estamos a falar. Ou seja, nós estamos a descrever um determinado momento do parto e nesse momento ele começar a chorar mais intensamente e sem parar. E como se tivesse, se calhar está, a ouvir e a perceber de que é que estamos a falar, porque essas memórias estão a ser. Estamos todos a invocar essas memórias, não é? E essa memória também existe para ele, porque ele também lá estava, né, nesse parto. Mas a verdade é que hoje em dia, e já houve uma das fisioterapeutas que tratou o Léo, porque ele estava com uma plagiocefalia, estava com um bocadinho aqui a cena anda atrás na cabeça, estava um bocadinho mais direita, e ele andou um bocadinho na fisioterapia, e ela estava super impressionada com ele, porque ele fazia coisas muito à frente da idade dele. Brincava com brinquedos que já eram para mais velhos, começou a andar com 9 meses, faz assim muitas coisas que são muito, muito precoces. Um bebê é super feliz e está sempre a rir e essas coisas todas. E é engraçado depois fazer o match disso com a dificuldade que foi levá-lo e irmos todos os três em família e fazer terapia com a Ilha, e depois ver no que é que isso resultou. Que ele é um bebê confiante, que ele é um bebê feliz, que ele é um bebê que chega ao pé de uma pessoa que não conhece de lado nenhum e abraça, como tu já descobriste.
Dá os melhores abraços.
Vai ao teu colo e abraça-te, nunca te viu antes.
E bate com a mãozinha assim atrás das costas, assim. Tipo, tá, tudo bem.
É um bebê super confiante e dá ar, não é? Diria que ele superou os seus traumas.
Portanto, o truque é pôr logo os bebés na terapia para não deixar a coisa acumular, não é?
Não sei, Adriana. Adriana, nisso foi muito eficaz. Eu não sei se teria tido essa coragem ou essa visão, sabes? Se não fosse ela, acho que é preciso mesmo. É preciso visão e coragem para fazer isso. Acho que. E então em Portugal deve mesmo haver ainda algumas reticências sobre isto, não é? Imagino eu. De algumas pessoas com bebés demasiado pequenos, de levá-los a fazer terapia.
Pois, pode haver pessoas que não têm abertura, mas a verdade é que nós podemos começar com isto logo.
Não há uma idade para começar, não é?
E até é possível começar no período pré-natal. Quando, por exemplo, há alguns desafios com a gravidez, quando não está a correr muito bem e a mãe tem consciência que realmente ela não está bem, nós podemos começar já no período pré-natal a, no fundo, ajudar a mãe a processar o que ela está a passar, mas também a trabalhar na ligação. E, no fundo, ajudar este bebê a lidar com... criar um ambiente mais positivo para o bebê.
Isso para mim foi uma coisa super surpreendente que a Adriana sempre foi dizendo ao longo da gravidez, ainda antes de nos encontrarmos com a Ilha. Ela andava a ler imenso sobre isso e esta ideia... Bom, que na verdade não é nada nova, mas que para mim foi um bocado de os bebés não nascem uma folha em branco e de que há informação que lhes passa através daquilo que nos acontece e através das nossas emoções e principalmente os da mãe, não é? E ter essa noção torna tudo muito diferente, torna a maneira como se vive uma gravidez é muito diferente mesmo. Eu não me canso de dizer que foi a altura mais feliz das nossas vidas de como casal. A altura em que ela esteve grávida, porque ganhámos os dois essa consciência de que isto não só é especial porque queríamos os dois que isto acontecesse e está a acontecer, mas porque sabemos que fazer desta altura uma altura feliz está a fazer esta pessoa que nós ainda nem vimos feliz já antes dela nascer. E isso foi isso é uma coisa super poderosa. E foi uma coisa que fez muita diferença de saber durante a gravidez.
Pois, talvez o que para mim é importante aqui trazer é verdade que nós sabemos que os bebês ficam impactados quando estão dentro da barriga da mãe, também pelas emoções da mãe, o que ela está a sentir, o que ela está a experienciar realmente, por exemplo, passa-se através do cordão umbilical na sangue. Mas para as mães, às vezes, para as mães saber isto até traz mais peso e culpa. Então acho que é importante, por um lado, trazer esta consciência, por outro lado, também saber, então, para, no fundo, os pais, a mãe, poder criar este ambiente o mais positivo possível, ela precisa ajuda. Porque nós não, é difícil fingir que estou bem. Então tem que haver um equilíbrio. Estou sempre a tentar trazer consciência, mas ao mesmo tempo também ter consciência que quando nós tornamos-nos pais, realmente também é um momento que o nosso bebê interno, a nossa criança interna, o nosso feto interno pode acordar. E muitos de nós não recebemos esta recepção e, no fundo, este espaço seguro onde está lá alguém conosco que diz: olha, estamos aqui a tentar perceber como foi para ti. Vamos tentar entrar no teu lugar, no teu corpo, e perceber como foi para ti enquanto bebê entrar neste mundo e, por exemplo, passar os teus primeiros dias na incubadora ou whatever. Há muitas experiências que podem deixar marcas.
Até porque é nessa altura que normalmente a família começa a contar histórias e dizer: ah, tu quando tinhas esta idade... Começamos nós a comparar. Então, mas porquê é que eles fizeram isto assim? Se sabiam que isto ia doer, que isto ia magoar.
Pois, mas então muitas vezes não há esta consciência que até o bebê está a sentir alguma coisa. Então o bebê não... Como os pais até podem dizer: oi, foi um nascimento traumático para mim. Mas então, como é para o bebê? Mas já, quando nós crescemos, pelo menos quando eu nasci, não houve esta consciência que se quer que o bebê sente. E há 50 anos atrás eles fizeram operações sem anestesia porque o cérebro ainda não está desenvolvido, então não há memórias, então o bebê não pode-se fazer tudo e mais alguma coisa, não vai ter impacto. Então, quando nós não recebemos no fundo isto e ninguém estava lá para nós, mas nós também estamos mesmo a doer, o que fazemos? Tornar-nos insensível, tentar estar por cima, tentar crescer o mais rápido possível para eu tirar-me deste estado de vulnerabilidade, que realmente eu sinto-me mal, mas não há ninguém que está lá para mim, eu não posso contar com o apoio do outro. E então, para nós poder usar para os bebês também, realmente um aspecto é eu ajudar os pais, porque eles também precisam, às vezes, então, de ser ouvidos e de sentir-se que eu também posso libertar o que, no fundo, aqui começou a acordar em mim, para depois todos poder estar lá para o bebê.
Isso é muito bonito, olhar para a dor e libertá-la também, não é?
É, é. Melhor... Porque, e um aspecto também importante, vocês falaram que é doloroso enquanto mãe ou pai de ouvir isto, e é. Às vezes para os pais é mais difícil. Os bebês, quando eles percebem que está lá alguém que me percebe, que entra no meu mundo, e eu posso, porque eles estão sempre a tentar libertar-se daquilo, deste impacto, e os pais estão sempre a tentar fazer parar o chorar a qualquer custa, e estão exaustas. Mas quando o bebê sabe que eu estou seguro e está alguém comigo, eu posso libertar, o corpo tem este convite, o bebê vai e pode realmente chorar intenso e pode ser para os... Mas é mais difícil para os pais, porque o que acontece é um momento de... Oh, finalmente posso... Chora, chora, chora. Nós tentar perceber qual é o choro, qual é a emoção, e... Vocês sabem, isto vai mudando. Pode haver medo, pode haver desespero, depois pode haver sangue, depois... Mas depois há um momento, a calma e paz, a tranquilidade, o olhar é diferente.
Até porque ele já está cansado e depois
não,
dá um
banho. Mas não é do cansaço, a luz, há uma abertura para... E há, no fundo, chegar aqui. Estou aqui. Cheguei, estou bem. Finalmente.
E nós vemos isso também quando há algum problema na dinâmica familiar, algum conflito entre o pai e a mãe, e os bebés também sentem essa tensão, não é? Latente. São coisas do mundo invisível, mas que passa para... Não é? A energia do casal muda, a energia da casa muda, e eles também captam essas pequeninas mudanças. Eu vejo isso pelos meus filhos. Eles até nem sabem que eu e o meu marido discutimos, ou seja o que for, não é? Somos um casal imperfeito como todos. Mas eles percebem sempre o que é que se passa ali e reagem dessa maneira. E quando nós estamos atentos e conscientes, percebemos: ah, espera aí, se calhar deixa-me primeiro resolver aqui este problema para depois isto não afetar toda a outra família. Mas ao mesmo tempo também há um perigo aí, que é andarmos com paninhos quentes a toda a hora para... Ai, eu tenho que ter cuidado porque qualquer coisa que eu faça pode impactar no meu filho, não é? É muito difícil este equilíbrio, era aquilo que eu falava há pouco, não é? É um jogo de forças entre nós temos que viver e resolver a nossa vida e tomar decisões e andar com a nossa vida para a frente, E se estivermos sempre a pensar o que é que isto pode fazer ao meu filho, também nos pode paralisar de alguma maneira.
Eu lembro-me de andar a dizer à Adriana durante algum tempo: o Leonardo vai ter traumas. Não há maneira de fugir disso. Eles vão acontecer. Nós vamos tentar minimizá-los. Nós vamos tentar que não sejam tão graves quanto alguns daqueles que nos aconteceram. Nós vamos tentar controlar a nossa parte. Mas é inevitável que ele vá, tê-los, nem que seja na escola, vá. Vamos fingir que não existem em casa. Nem que seja na escola ou na vida dele, isso vai acontecer de certeza. E é a nossa resposta a isso, muitas vezes, que faz construir também a nossa personalidade, porque não podemos ter esses paninhos que tu dizes, essa hipersensibilidade com tudo. Porque não dá para viver assim, não é possível. Agora, se nós estivermos conscientes disto, é um bocadinho mais fácil sermos empáticos com a dor deles.
Então, agora que já falamos um bocadinho de tudo isto, de todo este processo de libertação de dor, passada, transformada a dor em paz e em serenidade numa família, de vez em quando vem novamente um ou outro desafio, não é? Para dar ali uma rasteira e pensarmos: ah, agora que eu pensava que já tinha as coisas todas certas e que o meu filho agora até já dorme bem, mas de repente vem outro desafio qualquer. Como é que se consegue manter essa luzinha de esperança? O que é que vocês usam na vossa vida, Ilia, enquanto terapeuta, e João Paulo Sousa, enquanto pessoa de coração grande? A Ilia também, obviamente, mas que ferramenta é que vocês usam no vosso dia-a-dia para conseguirem não se deixar ir abaixo pelas adversidades, pelos desafios novos que vos aparecem?
Respirar. Continuar a respirar. E para mim é trazer a consciência. Eu acho que ninguém é perfeito e realmente ninguém de nós não carrega algumas traumas do passado. Eu também não acredito que é mau. Não precisamos sempre viver completamente em harmonia, não é real. Mas nós podemos, por exemplo, quando nós percebemos, por exemplo, eu ando não bem e realmente há algo em mim que está-me a dificultar estar lá para os meus filhos, as minhas filhas. Então é ok notar isto, observar isto, tentar fazer o que é preciso para depois estar sozinha, meditar um pouco, falar com alguém, ir para a natureza e gritar, whatever, ir ao ginásio, fazer alguma coisa para eu estar bem. E depois, uma coisa que é muito importante, saber dizer: desculpa, eu não estava bem, passei-me, desculpa, mas agora já estou aqui. E sempre voltar a reforçar, no fundo, o nós, voltar ao coração. E às vezes nós precisamos talvez um pouco mais para fazer isto. Então, para isto existe terapia. um pouco assim.
Eu acho que construí-te grande parte da minha personalidade. E isto às vezes é difícil de lidar, porque também construí grande parte do meu sucesso em seguir em frente com os problemas, em arranjar uma luz ao fundo do túnel, focar-me só nela e seguir em frente e arranjar uma qualquer coisa positiva no meio daquilo e conseguir continuar e conseguir proliferar no meio disso. Mas agora que estou aqui ao lado da minha terapeuta, num ano em que ando pelas escolas e municípios do país com um livro chamado Isso é Psicológico, a dizer aos adolescentes que ir ao psicólogo não é para malucos, como ainda muitas vezes se acredita, é sim para quem quer ser melhor. Eu acho que a melhor ferramenta que eu tenho, aliás, tenho a certeza que a melhor ferramenta que eu tenho atualmente, principalmente sempre que a consigo pôr em prática rapidamente, quando há um problema, é pedir ajuda. É tirar a armadura do guerreiro que vai combater até ao infinito. Tirar a armadura, dizer: isto está-me a doer, isto faz-me mal, isto não é bom para mim, eu preciso de ajuda. curem as feridas, por favor. Alguém.
Estamos aqui, juntos. Se tivéssemos imagem, percebíamos que estamos com os olhos carregadinhos de lágrimas, filho. Muito obrigada por esta conversa. Eu gostava de, para terminar, nem sempre termina assim, mas eu acho que estamos a desembocar aí, que é perguntar essa pergunta tão fácil e tão objetiva, que é: qual é que é então o sentido da vida? Ilia.
Oh, é claro. Para mim é muito claro, é amar e ser amado.
Uau.
Boa, João Paulo.
Certamente amar também, lá está. Eu gosto muito de aprender. Acho que é das coisas que mais me tira da cama, que mais me motiva e que mais me dá força. Aprender e partilhar esses ensinamentos. É um bocadinho isso que eu estou aqui a fazer hoje também. Não sou especialista de nada. Vim cá só partilhar algumas coisas que aprendi que para mim correram bem. E é isso que nós gostamos de fazer. Partilhar. Talvez partilhar seja o maior sentido da vida. Sozinho. A vida sozinha é uma merda.
É isso, não diria melhor. Obrigada aos dois por terem estado aqui. Que bela sessão de terapia. Olha, viste? Já...
Quanto é que estou a dever?
Não, agora é a Ilia. Ficamos a dever é a Ilia. Um beijinho então e até para a semana.